Um príncipe, portanto, que tem uma cidade forte e não se faça odiar, não pode ser atacado. E mesmo que fosse atacado, o atacante partiria humilhado, porque as coisas do mundo são tão variadas que é quase impossível ao príncipe que alguém pudesse, com seus exércitos ociosos, ficar assediando-o por um ano. E a quem replicasse: se o povo tiver suas possessões fora e vê-las arder, não terá paciência, e que o longo assédio e os interesses próprios o farão esquecer o príncipe. Respondo: um príncipe poderoso e motivador superará sempre todas essas dificuldades, dando aos súditos, ora, esperança de que o mal não se alongará, ora, temor da crueldade do inimigo, ora, submetendo com destreza aqueles que lhe parecem demasiadamente ardentes. Além disso, o inimigo costuma queimar e arruinar o país em sua chegada. Em tempos em que os ânimos dos homens estão ainda quentes e comprometidos com a defesa, e depois de algum tempo menos ainda, o príncipe deve temer, porque quando os ânimos estão freados, os danos já estão feitos, os males recebidos, não há mais remédio, e então os homens se veem fortemente unidos com o seu príncipe, parecendo que ele tem com eles dívida, pois suas casas queimaram, suas possessões foram arruinadas em defesa do príncipe. E a natureza dos homens é tal que se obrigam pelos benefícios que fazem, assim como pelos benefícios que recebem. Portanto, caso se considerar bem tudo, se verá que não é difícil a um príncipe prudente manter e depois firmar os ânimos de seus cidadãos durante o cerco, desde que não lhe falte do que viver e com o que se defender. Último parágrafo do capítulo 10 da obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, editora Vozes de Bolso.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Olá, tudo legal?
Oi, Rony, tudo bem?
Olá, bom dia.
Bom dia, Rodolfo Araújo e José Roberto Corrales. Chegamos ao capítulo 10 do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, da edição Vozes de Bolso. E antes de conversarmos, deixe-me perguntar para vocês o que está... Eu sei que eu já perguntei isso lá atrás, mas vamos avançando na leitura do livro e essa, esse esforço que nós estamos... Nesse esforço coordenado de realizá-los, vocês têm, nesses últimos dias, encontrado situações do dia a dia onde vocês se lembram, acabam se lembrando? Isso aqui está lá no livro do Maquiavel.
Vou responder primeiro. Eu estou virando maníaco com esse negócio. Tudo virou Maquiavel. A minha filha resolveu não comer determinada coisa, digo que é maquiavélica, está sendo maquiavélica comigo. para conseguir os objetivos dela. Então, isso virou uma praga na minha vida, vou falar a verdade para vocês. Não falo sem dor nenhuma. Tudo, procuro encontrar correlações em tudo, rapaz. E isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom, é legal, mas é muito engraçado.
E você, Rodolfo?
Essa eu acho que, assim, isso não é, né, nessa intensidade é novidade, mas é, como eu disse, eu tenho um outro autor que eu sempre leio muito, que é o Bruce Bueno de Mesquita, que fala, né, aquela parte sobre teoria dos jogos. Então isso já é uma coisa que está muito entranhada na minha vida, né, de tentar sempre entender as motivações por trás das coisas, e eu acho que isso cheira um pouco a Maquiavel. Então, você, quando se treina, quando você se condiciona a tentar enxergar essas coisas, né, você já faz um pouco esse movimento, mas sem dúvida que com essa experiência aqui, a gente, isso fica mais fresco na memória, né? Então você tende a ver mais isso, mas é assim, é muito nessas coisas cotidianas que o Corrales fala, né?
Relacionamento. Posso fazer uma pergunta?
Fala.
Numa negociação 360 graus, é importante o cara ser especialista no Maquiavel?
É fundamental, porque você tem que... eu acho que uma das coisas mais importantes na negociação é você aprender a ler as intenções, né? A ler as motivações, porque você tem que responder às motivações das pessoas, né? E não aquilo que ela está pedindo de verdade. Porque às vezes ela está pedindo uma coisa que não tem nada a ver com a verdadeira motivação dela e que ela nem sabe disso, né? Então você precisa entender os mecanismos pelos quais a cabeça da pessoa trabalha, né? E o Maquiavel é um dos grandes professores para você entender isso, né? Então, sem dúvida, para uma negociação você precisa ter o Maquiavel na cabeça. Foi uma grande pergunta essa, obrigado aí.
Bom, também quero dar meus 25 centavos de contribuição.
Manda bala.
Para mim, tem acontecido, sim, de eu me lembrar com uma frequência, como diriam os letrados, uma frequência inaudita. Olha só, gostaram dessa? Inaudita. Frequência inaudita. Uma frequência inaudita nas situações cotidianas. No cotidiano do trabalho e da vida pessoal, sim. Não só, né, Corrales, acho que pela sensibilização, viu, Rodolfo? Uhum. Pela sensibilização das ideias, por conta da leitura e etc. Mas, assim, pelo espanto com a sagacidade de um italiano que morreu, que está morto aí há 500 anos, mas deixou um livrinho com 30 mil palavras, um livrinho que você escreve aí em duas tardes de um final de semana, deixou de pé um monumento, né? Um monumento aos verdadeiros motores humanos, eu creio. Muito antes de toda essa turma que veio aí nos últimos 100 anos, 200 anos, aí, Freud, Kahneman, Taleb e etc. Muito antes de toda essa turma contribuir, né, nas suas formas, esse sujeito escreveu há 500 anos com 30 mil palavras que ainda ficam de pé e que ainda servem para muitas coisas, não apenas por uma curiosidade histórica, mas como bem o Corrales falou, pô, a minha filha não está comendo algumas coisas, então ela está sendo maquiavélica comigo.
Mas essa é uma...
Mas muito bem, olha...
Isso é uma provocação que a gente pode deixar para os ouvintes aí, né? Contar como é que tem sido na vida, nas suas vidas, essa releitura aí e essa nova aí das coisas, né, de se tá adiantando pro dia a dia isso, né?
Não, sem dúvida, nós estamos recebendo mensagens, uhum, inbox no privado, eu recebi já várias inbox no privado, procuro respondê-las. Não apenas o LinkedIn, acabo recebendo, olha só, pelo Instagram também e já pelo WhatsApp, uhum, aqueles que têm no meu telefone, que estão nos ouvindo, e um apanhado geral, os comentários que nós recebemos são muito bons. Faltam perguntas, é verdade, Rodolfo. Faltam perguntas. Então, você que está nos ouvindo, procura algum perfil de algum de nós, lá do José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo, ou eu, Rony.
Ô, Rony.
E coloca teus comentários.
Rony, eu sinto falta da esculhambação. Diga. A gente tem que ter esculhambação, porque quem não esculhamba não está interagindo, na minha opinião. Vamos desenvolver esse espírito crítico. Vamos detonar o Rony, o Corrales, o Rodolfo. Vamos dizer assim, cara, vocês estão completamente enganados.
Não, o Rony não.
Não, o Rony é
o Rony não. O Rony não.
Que é gostoso, porque o Rony tem argumentos. Quando o pessoal me detona, eu fico só deprimido e não falo nada. Mas vamos desenvolver esse negócio que é muito bom, porque essa é a dialética que a gente precisa, né?
É verdade, sem dúvida, é verdade. Até para reformar a maneira como nós enxergamos Maquiavel. Eu reformei muito e venho substituindo e atualizando toda vez que alguém em alguma conversa mais próxima aponta alguma insuficiência ou alguma inconsistência, por exemplo. E até não chegamos ainda, e vamos chegar logo a seguir, espero, começar a fazer correlações com outros livros que falam sobre Nicolau. Né? Por exemplo, tem um livrinho do Olavo de Carvalho, né? Falando, nós estamos gravando no final de 2018, esse podcast aqui vai ficar de pé durante muitos anos, eu espero, mas no final de 2018, Olavo de Carvalho se tornou a bola da vez, aí, né? Por conta das eleições, etc, etc. Ele escreveu um pequeno livro chamado A Confusão Demoníaca, não me lembro a editora, mas é um livrinho muito pequeno, onde, assim, do jeitão do Olavo, ele torce e contorce os argumentos de Maquiavel para mostrar que Maquiavel não fez grande coisa, que esse livrinho não presta para nada, que não tem nada de interessante nesse livro. Eu li o livro Confusão Demoníaca e vou dizer, diria para Olavo de Carvalho, nego, é o seguinte, quem escreveu algo que não presta para nada foi você com esse livrinho ruim aí. Então aqui tá uma provocação já, porque muitos dos que nos ouvem são fãs de Maquiavel e também são, eu também sou, claro, com reservas, fãs do Olavo de Carvalho. Então tá aí uma provocação, o livrinho do Olavo sobre Maquiavel não presta para nada, nem para peso de papel, né? Mas isso fica para uma próxima oportunidade, para falarmos sobre autores e outros livros que falam sobre Maquiavel, especialmente Olavo de Carvalho e tantos mais. Mas aqui, voltando então, capítulo 10, página 48, tem uma frase aqui que eu quero ler para vocês, que é um trecho, aliás, tem uma frase que tem um trecho que eu quero ler para vocês, e aí vamos partir para a nossa conversa. E o trecho é o seguinte, página 48 da edição Vozes de Bolso, última frase. E será sempre com grande temor atacado aquele que tiver bem fortificada a sua cidade e que, a propósito das relativas aos súditos, conduzir-se como acima se disse e abaixo se dirá. Porque os homens são sempre inimigos das empresas nas quais vejam dificuldades. Nem se pode ver facilidade atacando alguém que tenha a sua cidade fortificada e não seja odiado pelo povo. O trecho aqui, Rodolfo, é: porque os homens são sempre inimigos das empresas nas quais vejam dificuldades. Rodolfo.
Sim.
Pegando esse pedacinho, o que nós podemos falar desse pedaço? Porque os homens são sempre inimigos das empresas nas quais vejam dificuldades.
Eu acho que tem duas interpretações aí, duas vertentes disso aí, tá? Duas maneiras de se enxergar isso que não são mutuamente excludentes. A primeira delas é: a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então tem um pouco daquilo de sempre cobiçar o que o outro tem. E a segunda que eu vejo é uma questão muito mais prática, né? Que é o seguinte: a pessoa que se fortifica demais é que tem alguma coisa interessante lá, né? Então, talvez seja esse o foco do Maquiavel, né? Que ninguém está interessado naquilo que está exposto e está fácil de pegar, porque provavelmente não tem valor, né? Então, acho que ele está fazendo essa ilustração, né, de que os homens são sempre inimigos das empresas nas quais vejam dificuldades. Essa é a minha interpretação. Acho que pode ser um pouquinho rasa, mas o que você acha disso, Corrales?
Olha, rapaz, eu entendi diferente, sabe? Eu imagino... Não, mas olha só, eu entendi... Pode ser que... Por favor, me corrija aí. As pessoas não querem começar uma coisa que seja muito difícil e cujos objetivos não vão conseguir. Essa é uma parada dura de fazer, não quero nem começar. Então, quando ele fala dessas empresas, assim, olha, você tem que fazer determinada coisa, você tem que contra-atacar, estão falando de guerra, o que quer que seja, fala, rapaz, não vai dar, não. E, ah, naturalmente, entendi. As pessoas não querem fazer. Eu interpretei dessa maneira, não sei se eu estou correto.
Não, também, certo, né? Acho...
Eu sigo o teu comentário, Corrales. Empresas, aqui, na tradução, com esforço, as coisas, né? Pô, é difícil o sujeito encarar a parada dura.
Missão impossível.
Seja ela,
né?
Qual for. É, seja ela qual for. Tá? É. Não interessa. Ah, tem que fazer uma dieta. Pô, é difícil fazer uma dieta. Vai, tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que fazer uma dieta. Pô, é difícil fazer isso.
Vai um pouquinho
tenho
daquela...
Tenho que aprender... Fala aí.
Não, que vai um pouquinho da... É, não, acho que tem, faz muito sentido isso. Tem toda a razão. Vai naquela linha da fábula da raposa e das uvas, né?
Estão verdes.
Ah, pronto. Acho que aí é mais legal. É, sem dúvida, aí é mais legal. Mas,
você sabe o que eu acho bacana aqui, Rony? É que no capítulo anterior ele se demonstrou republicano, né?
Isso.
E aqui ele virou um cara, o analista da essência humana, né? Ele virou um humanista.
Então. Legal. Teu comentário é uma deixa importante que eu quero aproveitar. É verdade, viu, Corrales? Eu acho que todos os capítulos anteriores, nós fizemos um esforço deliberado, com um sucesso ou não, enfim, mas nós fizemos um esforço deliberado para olhar Maquiavel, para olhar o ambiente corporativo, negócios, empresas, enfim, com as lentes de Maquiavel. Né? Fizemos um esforço e praticamente tudo que gravamos até aqui, 6 ou 7 episódios, estava metido na nossa conversa exatamente... E essa intenção de examinar o ambiente de negócios, o mundo do trabalho, através das lentes de Maquiavel. Fomos felizes ou não, tá aí o ouvinte que pode nos criticar deixando alguma mensagem em algum lugar para nós. Mas aqui, nesse capítulo, ele inaugura, sim, como você fala, uma visão, inaugura não, ele oferece, né, pela primeira vez, uma visão mais abrangente daquilo que ele entende por natureza humana. Então, eu quero... convidar vocês a embarcar nessa análise comigo da seguinte maneira. Além da dimensão do trabalho, tá bem? Além da dimensão do trabalho, quais outras dimensões da vida humana comum, né? Minha, sua, nossa, quais as outras dimensões da vida humana comum, além da dimensão do trabalho, fora Maquiavel, que são importantes para qualquer um de nós? Temos a dimensão do trabalho e quais outras dimensões que são importantes para nós? Rodolfo e Corrales.
Vamos fazer Corrales e Rodolfo dessa vez.
Tá bem. Olha, as dimensões são meio óbvias, né, Rony? A dimensão são os amigos, a dimensão é a família, né? A dimensão sempre ligada às relações pessoais. Eu acho que isso que as pessoas esquecem um pouquinho e ele traz um enfoque político mesmo para essas relações. Estão esquecendo um pouco do âmbito de empresa, e âmbito de empresa também é um tipo de relação, mas se você for pensar no dia a dia seu, os teus anseios, os teus receios, né? Ele começa a oferecer uma luz para a gente começar a pensar um pouquinho. Quer dizer, o medo do desconhecido, né? Como é que você faz para motivar a tua filha?
Não, peraí, okay, vamos devagar, peraí, deixa eu puxar, voltamos aqui. Rodolfo, o Corrales comentou a dimensão dos relacionamentos pessoais e a dimensão da família.
Uhum.
Você quer comentar mais algum?
Eu iria para a dimensão, para a menor dimensão de todas, que é a da pessoa, né? Porque eu vejo que eu acho que essa parte aí de erguer muralhas e se defender, né, eu acho que isso está muito no nível pessoal, né, da pessoa que, quando falam daquela, é uma pessoa muito fechada e tal, tem as muralhas que a pessoa ergue em torno de si para se defender também, né? Então, tá aí bem. Você...
Ok, deixa eu correr na frente aqui. Então, de nós aqui temos as dimensões. Primeiro, do trabalho, né, que está organizando a lista em primeiro lugar, por razões óbvias. A nossa motivação da leitura de Maquiavel se iniciou para trazer Maquiavel para perto de nós. E o perto de nós faz sentido que pensemos no trabalho, mas temos ali a dimensão do trabalho, né, do mundo de negócio, dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos familiares, e você, Rodolfo, está propondo uma dimensão também que é individual, do sujeito para consigo próprio, é isso?
Isso.
Tá bem. Então aqui, ó. Logo, a leitura inteira, né, ó, só vai fazer sentido para você que está nos ouvindo, se antes de continuar até o fim desse episódio, ler o capítulo 10. É curtinho, ele só tem 2 páginas e meia, é bem curtinho, então para agora, lê o capítulo 10 e volta aqui. Só vai fazer sentido para você ouvir as coisas que nós vamos falar a partir de agora, com a leitura inteira do capítulo. E a leitura inteira do capítulo, Rodolfo e Corrales, vamos ver se vocês concordam comigo, tem a ver com o que o Rodolfo estava começando a desenvolver como argumento, que é digamos, a capacidade ou a competência ou a habilidade, enfim, o que seja, do sujeito em confiar primeiro nesses seus valores, né? A atenção, melhor dizendo, do sujeito em confiar nas suas capacidades, nas suas forças, nas suas competências, com saber avaliá-las, para se libertar da condição de estar submisso a um outro, seja lá o que o outro for. Deixa eu dar um exemplo e eu quero ouvir o que vocês acham a respeito. Por exemplo, nos relacionamentos afetivos, tá bem? Aí o cara casa. Tá bem? Beleza, o cara casou, antes de casar ele praticava esportes, né? Ele tinha uma alimentação saudável, tinha uma condição física, você já pegou onde é que eu quero ir, tinha uma condição física bacana, esportista, etc, aí o cara casa, né? O que o cara faz normalmente, o Rodolfo?
Relaxa com tudo,
enfim, como a turma diz aí, né? Dá aquela embarangada, né, velho? Dá aquela embarangada. E aí, enfim, por razões outras, não essas, óbvio, né? Mas por razões, óbvio, quer dizer, nem tanto. Mas por razões outras, se separa, tá bem? Qual é a primeira ou uma das primeiras medidas que o sujeito normalmente realiza, Corrales, depois que se separou, tendo uma fase de embarangamento aí durante o casamento?
Ele, assim, primeiro ele vai para uma academia, depois vai para o ortopedista, que ele se detonou inteiro, né? Que ele perdeu o ritmo. E eu tenho um amigo ortopedista que fala isso. A mulher vem lá e fala, você se separou recentemente. É verdade. Ele já mata a charada logo no começo. Ela resolve ficar bonecona no dia seguinte e quebra a cara. Homem é igual, né? Vai jogar futebol depois de 10 anos. Quebra, se arrebenta.
Pronto. Maravilha. Prosseguindo na minha ideia, que me acompanhem os dois. Maravilha. Bom, se nós tentarmos ler o que acontece nessa dimensão, né, dos relacionamentos afetivos com as lentes de Maquiavel, a coisa seria mais ou menos organizada da seguinte maneira. O sujeito, então, nessa dimensão do relacionamento afetivo, diminuiu a sua capacidade de continuar atraente, né? Diminuiu a sua força, portanto, diminuiu aquilo que está sob seu controle, diminuiu a sua energia aplicada para manter a sua fortaleza de pé, as suas forças de pé, né? E submeteu-se à sua condição e deixou com que a sua condição fosse submetida ao relacionamento afetivo com o cônjuge, tanto o homem quanto a mulher. Então, o sujeito diminuiu a sua atenção, que reuniria forças que estariam sob o seu controle, né, sob a sua deliberada vontade, e deixou tornar-se submisso à condição afetiva no seu relacionamento conjugal. É uma leitura possível de ser feita com esse viés do capítulo 10, Rodolfo, você acha?
Você vai me encrencar com essa pergunta, hein?
Então.
Olha, eu acho que foi uma forçada aí, né? Mas são essas reviravoltas aí que a gente tem, né? Eu acho que, assim como na nossa história, na nossa história pessoal, na história das nossas vidas, as coisas são tão fluidas quanto as das cidades, né? E vice-versa, porque você passa por fases e em cada fase, e isso dá sim para enxergar com um olhar do Maquiavel, né? Que a gente se adapta às necessidades de cada fase, a gente se adapta ao que a sociedade espera da gente em cada fase da vida, né? Então, ao que a sociedade é o que os mais próximos esperam da gente nessa vida, né? A gente se adapta e, de certa forma, tenta se antecipar, né? Então, acho que essa é não só a visão e a interpretação do Maquiavel, mas também a antecipação do Maquiavel. Porque eu acho que o Príncipe se trata muito disso, né? De antecipar, de ler, entender, interpretar e antecipar, né? Então, mas na nossa vida pessoal, essa situação aí que você descreve é muito mais uma situação de reação, né? Ou seja, a gente é uma leitura de uma pessoa reativa às fases da vida, né? Então, mas de qualquer forma, o comportamento acompanha as fases.
Sem dúvida. Muito bom, Corrales.
Posso ser cartesiano nessa? Eu tenho uma tendência em simplificação, eu procuro achar sempre o mínimo múltiplo comum. Eu acho que é por...
É na Vale de Ocam.
Da minha
É na Vale de Ocam. É na Vale de Ocam.
É isso aí.
Explica aí rapidinho para nós, Rodolfo, o que é a Navalha de Ocam para o ouvinte que não conhece. Boa. Ligeirinho, antes do corte.
A Navalha de Ocam é uma. Eu não sei como se chama isso, mas é um princípio em que normalmente a explicação mais simples é a mais correta, né?
Muito bem, Corrales.
Tem alguém que disse também: para problemas complexos, as explicações são simples e geralmente elas estão equivocadas.
Isso.
Também tem esse é outro princípio. Então, mas eu acho o seguinte, olha, vamos extrapolar para as relações pessoais e eu vou dizer, o Maquiavel aqui, ele está sendo um personal trainer. E vou explicar por quê. O que o livro ele não diz, ele diz o seguinte, as pessoas, elas precisam de segurança e proteção. No que ele cita, está comendo pau lá fora, mas a cidade está cercada e o príncipe está oferecendo para os seus súdigos, digamos assim. Ele tem as muralhas, ele tem comida, ele tem provisões, fazer calma que tudo isso aqui vai passar, porém, em determinado momento, ele fala assim, olha, mantenha teus exércitos treinados, não pare de treinar. Então, extrapolando para o seu casamento você gosta de segurança e proteção, né? Os homens e as mulheres, quando se casam, querem isso. E eles se acomodam, e aí por isso que engordam, por isso fazem uma série de coisas. O Maquiavel fala assim, nananinanana. Ok, segurança e proteção, o pau está comendo lá fora, mas aqui vocês têm que ter o exército, vocês têm que treinar e vocês têm que fazer atividades diárias para se motivar e encontrar nelas a sua realização. Ele fala muito disso, foi uma coisa que eu achei bacana, né? Então, ele que é o nosso Maquiavel personal trainer, de luxo. Concorda, não?
Mas é isso aí. Mas eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, a minha intenção quando propus aí esse quadro é exatamente esse, chamar a atenção para que não é apenas uma certa dimensão que o leitor aprende com o pensamento de Maquiavel, né? Mas dimensões outras da vida que fazem sentido para todos nós também. Acho que no relacionamento afetivo, Corrales, você foi muito... muito preciso, muito ao ponto, exatamente isso. Você precisa, ok, aqui eu não quero escorregar, não estou querendo escorregar para uma coisa mais rasa, mas você precisa continuar atraente, né? Precisa continuar mantendo a condição inicial do relacionamento tão viva quanto foram nos primeiros dias, seja ela construída através da condição física, da condição, né, intelectual, etc. É, pô, né? Faz todo sentido o que você está falando aí. Maquiavel é um personal trainer nessa forma. Bom, mas deixa eu agora, falamos do relacionamento afetivo, ainda nessa primeira parte, dá tempo de falar de mais outra dimensão, que é uma dimensão, vamos lá, agora falando da dimensão do trabalho, né? E aqui eu quero ouvir do seguinte vocês, com um enunciado assim. E o sujeito consegue um emprego bacana, tá bom? Consegue um emprego bacana, aliás, consegue uma atividade, se firmar em uma atividade profissional bacana, não numa empresa só. Esse assunto de trabalhar numa empresa só, a gente já tratou, já temos uma boa ideia a respeito disso, já atualizamos bem essa ideia. Então ele consegue se firmar em uma atividade profissional bacana que oferece para ele uma condição financeira, uma remuneração boa. Mas ele não, por razões diversas, não consegue construir outras habilidades, competências, conhecimento, enfim, não adquire fluência em um outro idioma, não aprende coisas novas, não desenvolve habilidades, enfim, sejam lá cognitivas, fruto de algum conhecimento aplicado, enfim, o sujeito entra numa carreira e se desenvolve por dentro daquela carreira apenas, né, até que ele se vê, como foi essa crise aí nos últimos anos aqui no Brasil, se vê desempregado e com uma tremenda dificuldade para buscar uma nova posição, né? Como é que nós podemos analisar isso, Rodolfo, com as lentes deste capítulo, capítulo 10?
Eu acho que isso aí está no... Eu olharia com a...
Rodolfo, estão aí?
Opa,
estou aqui.
Estou aqui também.
Então, rapaz, eu não tô muito tranquilo, não estou satisfeito com o que a gente está apresentando, rapaz. Eu acho que está meio confuso. Será que o pessoal está entendendo bem a nossa mensagem? Ou a gente está confuso demais? Porque, como o Rony falou outro dia, a gente não tem feedback negativo. Como é que o pessoal... Não quer ofender ou
está com preguiça? Não sei, o Corrales. Eu não acho que foi confuso, não. Nós estamos falando de coisas aí que fazem sentido para aqueles que estão até... Assim, a turma que está conosco até aqui já entendeu qual é a nossa vibe, né? O que você acha, Rodolfo?
Ah, eu acho que pode ficar um pouquinho confuso, sim. Até eu não entendo de vez em quando, mas... Mas eu acho que, no geral... Né? Deixa o recado. Mas também tem o seguinte, né? Às vezes o pessoal fica meio com vergonha de falar e tal, né? Ou então acha que não quer fazer, não quer ser do contra e tal. Mas o que eu acho que tem que ver é que crítica, né? Ela serve para a gente melhorar as coisas também, né? Ela serve para às vezes
não
olhar. Oi?
Eu gosto de só de elogio, não gosto de crítica, não. Não deve ser com crítica construtiva.
Não, então manda crítica pro Rodrigo. O Rodrigo sabe lidar com isso. É só ir no perfil dele, né?
Eu sou tão estranhado que o pessoal não tem falado mal. Que é natural também mal, né? Por exemplo, outra coisa que eu sinto, às vezes, eu recomendo podcast comigo, eu falo, pô, legal, vou ouvir, não porra nenhuma. Porque ele ouve, né? Ele não ouve. Ouve aí o podcast, manda o link e tal. Já sei, não tive tempo ainda e tal. Então, tem de tudo, né? Tem que a gente começa um pouquinho e abandona. Eu não sei, cara. Eu não tenho esse feedback. Será que dá pra medir isso?
Olha, o Corrales, só pra você ter uma noção aí.
Eu tô no momento de
introspecção. Só no momento, só pra dizer pra você aqui, ó. Nós estamos sendo distribuídos em mais ou em 10 ou 11 plataformas, tá? Incluindo aí o Castbox, Spotify, iTunes, Podbean. Radio Public, puta, tem umas 10, 11 plataformas aí. As mais importantes são o Apple, né, o iTunes, o Castbox e o Spotify. Tem no Anchor também.
a soma de todas as audições, um número mais ou menos aproximado, não é um número que dá para ter muita confiança, é que cada episódio, aliás, a soma de todas as audições, de todos os episódios até aqui, já passou dos 2.000 ouvintes, mais ou menos. Mas isso com uma aproximação muito grosseira. Então, assim, em se tratando de audição, a gente está bem. A turma está ouvindo, está lá no Spotify. As pessoas mandam para mim fotografia quando estão no carro, né, mostrando o display do carro. O cara, ó, tô indo para o trabalho ouvindo Maquiavel. Ouvindo o maquiavélico. Pô, isso é legal. Então, assim, não sei se... tem um pouco da confusão, mas, cara, é o da nossa conversa, do nosso jeitão. Também não dá pra fazer uma coisa muito formal, tentar explicar, enfim. Isso aqui é mais ou menos uma conversa entre três amigos, né? Que estão relendo Maquiavel, já leram Maquiavel em algum momento das suas vidas, e estão relendo Maquiavel agora com a experiência de vida. Eu acho que é isso que nós estamos oferecendo, por isso tem um pouco de confusão aí.
Qual é o problema que eu tenho? Primeiro, que não tem a crítica destrutiva, né? Ninguém detonou basicamente forte, né? Eu estou sempre esperando que isso aconteça. A segunda, quando você começa a comentar um livro, você começa a pôr a sua frente, você está impondo. Pode soar meio prepotente, vocês acham?
Não, mas isso aí é assim, não é questão de ser prepotente ou não, é questão de que é a nossa interpretação, né? A gente não está entrando naquele desvio de falar, ah, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Cara, não tem como saber, né? Não tem como saber o que ele quis dizer e tal. Tem a nossa interpretação, que pode ser diferente da do ouvinte, pode ser diferente de todo mundo. Mas, e assim, sobre o que você falou, o Rony, de audiência, cara, é isso mesmo, a audiência vai ser pequena, não vai estourar, porque é um tema denso, né, não é muita gente que vai atrás disso, né, porque o público mais geral, assim, você tem que falar de...
Que cursinhos. Que
é lindo, maravilhoso, tem que falar de coisas fofinhas e zona de conforto e não desista nunca, Tigrão, vai lá e tal. Senão a cabeça dói. Mas, então, assim, você vai ter essa audiência. Agora, o Rani, o Conrad, quando começa a dizer que não tem crítica negativa, ninguém fala mal e tal, é que ele quer ouvir que é muito bom, é excelente, é sensacional, é também carente, ó.
Cara, eu não tenho, essas carências eu não tenho, cara.
Não, tem sim.
Eu só tô estranhando.
Tem
cara.
Sim, isso aqui é conversa de bastidores, e, né? Conversa de bastidores e dá pra falar assim, tem sim, tem, é carente, carentão. É, cara.
Eu já superei essa fase.
Né? Tá bom, vamos voltar lá então para nossa conversa. Até.
Valeu, tchau.
Muito bem, então, segunda parte da leitura do capítulo 10 do O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, edição Vozes de Bolso, Rodolfo Araújo, José Roberto Corrales e eu. É muito bom. Ó, a conversa da primeira parte foi bacana, hein? E agora, para a segunda parte, eu quero ler um trecho aqui para vocês, que está na página 49. Tem a ver com liderança, eu penso, que tem a ver com liderança. É uma recomendação de uma liderança maquiavélica aqui. Deixa-me ler, está aqui, ó, página 49. Ele vem explicando, ao longo desse capítulo, né, o que um sujeito então deve fazer quando for príncipe de uma cidade que está sendo atacada. Que é confiar no próprio taco, se manter dentro das suas... protegido dentro das suas muralhas, enfim. E aí ele vem recomendando isso, e no meio desse parágrafo da página 49, ele diz o seguinte. E a quem replicasse? Ou seja, ele faz uma descrição, né, nesse parágrafo sobre a situação do sujeito se manter dentro da sua cidade fortificada e não se faça odiar pelo público, pelos seus súditos. E aí ele diz assim, e a quem replicasse? Se o povo tiver suas possessões fora e vê-las arder, não terá paciência e que o longo assédio e os interesses próprios o farão esquecer o príncipe. Respondo, um príncipe poderoso e motivador superará sempre todas essas dificuldades. dando aos súditos, ora, esperança de que o mal não se alongará, ora, temor da crueldade do inimigo, ora, submetendo com destreza aqueles que lhe parecem demasiadamente ardentes. Como é que nós podemos ou devemos entender este pedaço aqui que eu acabo de ler, Corrales?
Bom, esse exemplo típico de liderança, né? Vamos, se a gente quiser remeter às empresas, às vezes o teu departamento está ameaçado, né? E, quer dizer, e tudo está se destruindo em volta. O que, que um líder faz para mostrar esse pessoal, para mostrar o valor deles, né? Existe naturalmente uma coisa humana de você desistir, né? E esse cara, se souber usar o potencial do pessoal, se ele puder mostrar que o que está acontecendo lá fora é uma coisa, que ele está protegendo eles aqui dentro, que eles podem confiar no seu supervisor, no seu chefe, no que quer que seja, eu acho que isso é uma demonstração muito forte de liderança, muito difícil de ser conseguida, mas exige talento, e essa é a salvação, né? E já vi casos assim, bastante sérios, principalmente quando você está a ponto de um merger, né? Ou de uma venda, de uma empresa. Como é que faz isso, cara? Como é que faz o cara ficar lutando até o fim quando tudo está se desmoronando fora, né? Como é que o cara sai fortalecido dessa? Quais são as ferramentas que ele usa para motivar? E falta muito disso, porque normalmente um príncipe ou um líder desses, ele abandona o barco, ele abandona a cidadela e deixa tudo acontecer por conta própria. Muito raro quem sabe fazer isso bem, inclusive, por num caso, suponha, do merger, ele acaba facilitando e promovendo o bom trabalho dele e da sua equipe, né? Mas a tendência normalmente é abandonar, cada um trata de si. Imagina, quando o líder aperta em uns cintos, o piloto sumiu, né? Não é possível.
Verdade. Olha aqui, ó, Rodolfo, essa aqui é para você. Eu sei que você, muito mais do que eu, estudou ou estuda ainda aquela que, para mim, foi a maior aventura da espécie humana, sei lá, nos últimos 500 anos, 1000 anos, não sei. Enfim. Mas, de fato, para mim foi... Aliás, de fato, não. Para mim foi esse episódio, o maior evento que a espécie humana já viveu, num pequeno grupo de umas 30 pessoas, mais ou menos, que foi a expedição transantártica, né, do Ernest Shackleton.
Nossa.
Assim, qual é a conexão que você consegue fazer, Rodolfo, com base em tudo que você já leu e estudou a respeito desse episódio, da expedição transantártica, do Ernest Shackleton, com esse pedaço aqui, então, né? Se o povo tiver suas possessões fora e vilas arder, não terá paciência, e que o longo assédio e os interesses próprios o farão esquecer o príncipe. Respondo: um príncipe poderoso e motivador superará sempre todas essas dificuldades, dando aos súditos, ora, a esperança de que o mal não se alongará, ora, temor da crueldade do inimigo, ora, submetendo com destreza aqueles que lhe parecem demasiadamente ardentes. Rodolfo.
Olha, é verdade, eu sou um fã e eu gosto muito da história do Shackleton, né? Eu acho que ali tem elementos essenciais e fundamentais e muito ilustrativos de liderança. Mas tem uma... Eu acho que tem um detalhe...
Antes, sem dar muito spoiler, porque tem um filme bacana com Kenneth Branagh, que é um filme bacana falando disso, e tem muitos livros que falam disso, sem dar muito spoiler, uhum, né, de detalhes, assim, que o sujeito que está nos ouvindo vai conhecer quando ver o filme, que é recomendadíssimo, ler alguns livros recomendados também, mas dá um overview aí sobre o que foi isso.
O Shackleton era um navegador, era um explorador. Na verdade, ele era irlandês, ele não era inglês, é que ele mudou muito cedo para a Inglaterra. E na época lá das grandes expedições, em que as pessoas iam atrás de fama e fortuna, normalmente querendo ser o primeiro a realizar alguma coisa, né? O Shackleton participou de uma expedição que tentou ser a primeira a chegar no Polo Sul, mas não deu certo, e aí ele teve a ideia de atravessar a Antártida a pé. Então ele reuniu uma expedição, era ele mais 27 tripulantes, né? Então iam fazer pesquisas e tal. na Antártida, só que assim que ele chegou na Antártida, o barco dele, o Endurance, ficou preso no gelo e ele teve que mudar os planos, né? Porque o barco ficou preso no gelo, afundou, né? Então ele não tinha mais como voltar para casa, não tinha rádio, não tinha como se comunicar e tal, e acabou ficando à deriva durante surpreendentes quase 2 anos, né? E o resto é spoiler, eu não vou contar, mas e muitas outras expedições que se encontraram em condições semelhantes, né? As pessoas morriam, as pessoas se matavam, as pessoas se matavam umas às outras e tal, e é uma situação desesperadora. Mas daí também, ô Rony, daí eu acho que sai a resposta à pergunta que você me fez, porque é o seguinte: em situações assim, e eu diria que não só em situações assim, mas em situações assim, inclusive dessas que o Corrales citou, não é, de fusões, aquisições, de incertezas, né? Eu acho que o líder, um dos principais papéis do líder é gerenciar o medo, tá? Porque o medo, ele é um elemento desestabilizador, ou desestabilizante, não sei qual é o correto, acho que é desestabilizador de qualquer ambiente, tá? Porque ele não é racional, né? Dificilmente você consegue racionalizar o medo, né? Você não consegue, por exemplo, tirar o medo que a pessoa tem de barata, que é uma coisa irracional, o medo que as pessoas têm de barata, né? Eu já vi gente pular no meio da rua e ser atropelada porque passou uma barata na frente, né? Cara, você não tem como explicar isso, né? Então, o medo, né, muitas das reações que a gente tem, e isso eu falo muito em aula, eu falo muito quando a gente está em negociações, né, e que você, por exemplo, vê a pessoa resistindo muito, a pessoa tendo comportamentos que você não entende, uma das coisas que eu falo é: tenta entender do que essa pessoa tem medo, né? E o medo ele é um grande motivador, ele é um grande, é uma força que faz as pessoas fazerem coisas impensáveis, né?
Que
em situações normais não fariam, ou até fariam, sim, mas que a gente não se acostuma, a gente não tem esse hábito de tentar identificar o medo. E pode ser e ele se manifesta de diferentes maneiras. Por exemplo, o medo do ridículo, o medo de perder poder, o medo de ser demitido, né? O medo de ser ridicularizado, né? Então, nessas situações, eu acho que o Maquiavel coloca isso muito bem, porque quando ele fala, quando as pessoas veem as suas posses, as suas propriedades sendo queimadas, isso é o medo, né? Isso é o medo de perder as suas coisas, isso é o medo de ficar na miséria, né? Então, nesse elemento, eu acho que o bom líder nesse momento é o cara que consegue entender e gerenciar o medo das pessoas. Por que eu digo gerenciar e não acabar? Porque ele pode usar o medo das pessoas de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva.
É o que ele fala. É o que ele fala aqui, só te interrompendo breve, pode continuar depois, é o que ele fala aqui, né? Ora, submetendo com destreza aqueles que lhe parecem demasiadamente ardentes.
Exatamente.
Ou seja, conseguindo aproveitar dessa energia, dessa reação, né, disparada pelo medo, em que o sujeito não se encolhe num canto, mas quer enfrentar com energia que está provocando o medo. É isso, Rodolfo?
Exatamente, é uma palavra que em inglês é muito, eu acho muito bacana, é o momento, né? Então é quando você coloca as coisas em movimento, né? Quando as coisas estão em movimento e você se aproveita da origem, da fagulha, da centelha que colocou as coisas em movimento e que, se você for olhar, normalmente é o medo, né? Então eu acho que essas pessoas têm um grande talento disso, né? A gente tem visto isso na política. A política tem sido muito baseada nisso, né? A política do medo. Olha, isso, se você não fizer isso, você vai perder seu emprego, você vai perder sua aposentadoria, você vai perder, né?
Então, você votar no fulano.
Exatamente.
Se você votar no fulano, no Beltrano.
Exatamente. A economia comportamental tem explicado recentemente por que, que a gente, né, a questão da aversão à perda, por que, que a gente reage muito mais à perda do que ao ganho, né? Então tem a ver com isso aí, tem a ver com medo. Então o medo está lá no sistema límbico nosso, né? É uma, está lá na amígdala, né? Então o medo é uma coisa que a gente internaliza e depois fica difícil de identificar, né? Mas a pessoa que sabe lidar bem com isso, a pessoa, né, que sabe explorar isso bem, ela consegue, inclusive, motivar as pessoas, né? Porque é um sentimento que está lá no nosso cérebro primata, né? Tá na parte bem primitiva do nosso comportamento, né? E, então, eu acho que essa parte do Maquiavel, ele aborda essa questão sem identificar exatamente o que é o medo, o que é isso, né? Mas ele, acho que deixa bem, bem direcionado para esse caminho.
Muito bem. Ô, Corrales, eu sei que você ficou quieto porque você não concorda em nada com o que Rodolfo acabou de falar, né?
Eu vou falar, mas eu sempre concordo com o Rodolfo, ele é brilhante. Deixa eu contar três coisas que eu quero dizer. A primeira é a seguinte, muito séria. Baratas voadoras não são criaturas de Deus. Tem que ter medo mesmo. Segunda coisa. O meu medo não está propriamente na amígdala, está em outro lugar, tá?
Ah, você já tirou a amígdala, né?
Não, já está em. O meu nunca esteve na amígdala. Você vai entender onde está o seu medo. Todo mundo sabe onde está o seu medo.
Terceiro, eu acho... Então, quem tem, tem medo, né? Quem tem medo.
E eu acho que o terceiro, tá, que é o relevante do ponto que eu estou tocando, é, obviamente, o ser humano, em função do medo, né, ele faz grandes bobagens, né? Normalmente, o cara que morre no incêndio, no afogamento, no barco que virou, é o que se apavorou, que teve tanto medo, não conseguiu ter controle.
Né? O afogado, né?
Exato, o afogado. Então, qual é o papel do líder aí? Ele oferecer conforto e segurança para quem está com medo, desde que o líder não o tenha, né? Mas eu acho que o que você falou foi brilhante, é isso mesmo, cara. O papel do líder justamente é esse, trazer o pessoal, acalmar o pessoal, dizendo que há esperança, oferecendo o mínimo conforto possível e o máximo de segurança que ele pode dar naquele momento, para evitar...
Mas ao mesmo tempo incitando da maneira direcionada,
lógico,
incitando a reação quanto ao evento, mas uma reação pensada, uma reação estruturada, que tem um racional minimamente estruturado por trás, e não uma reação desmedida, destemperada.
Claro.
Essa destemperada, principalmente como uma resposta
doida. As pessoas vão fazer naturalmente, porque elas estão com medo, né?
Quer dizer, mas olha,
essa não é uma coisa intrínseca em todo mundo. Alguns têm, outros não têm. O papel do líder...
Corrales, deixa eu, antes de passar para o Rodolfo, deixa eu chamar a atenção do nosso ouvinte. É o seguinte, olha aqui, ó, nós estamos falando de coisas que não tem apenas uma certa dimensão de grandeza, ou precisam alcançar uma certa dimensão de grandeza, né, uma relevância, enfim, para você aplicar nela esses pensamentos Maquiavel, as coisas que nós estamos falando, não, em situações comuns. Digamos assim, vocês estão aí reunidos, né, prestes a tomar uma certa decisão de ou vão fazer uma campanha A ou uma campanha B, ou vão organizar a agenda de determinada maneira ou agenda de uma outra forma, não interessa. Qualquer situação que há uma representação de um desafio pela incerteza, pela probabilidade das coisas darem errado, pelos esforços aplicados naufragarem, né, não alcançarem o resultado desejado, enfim, qualquer situação em que você está diante daquilo que pode dar errado, né, e comprometer o esforço e a estabilidade de alguma coisa, né, é nessa situação em que você, enquanto líder, precisa virar para a tua turma e dizer assim, ó, Tigrada, né, a situação é essa, o risco é aquele, etc e tal, mas vamos aqui, ó, vamos ficar embaixo, né, desse guarda-chuva, vamos se unir, vamos se fechar em torno dessa maneira de pensar, vamos construir um racional, enfim, é isso aqui, né, Corrales?
É isso, né? E a liderança é você dizer assim, olha, façam isso. Se ele for um cara indeciso, ele não tem liderança alguma. No meio de uma crise, todo mundo é indeciso. Todo mundo quer dar opinião, né? Ele tem que ser um cara estruturado, tem que ter essa virtude, não é verdade? Para dizer, olha, o caminho é esse, eu garanto isso, isso e aqueles, até onde for possível. E esse é o papel do líder, estudar Maquiavel justamente isso. Ele é muito preciso nesse negócio. Eu achei essa leitura, é um capítulo pequeno, mas ele é fantástico, né? Ele fala
justo... Como todo livro.
Não, né? mas esse, especialmente no que diz respeito à liderança, que foi o que você pontuou, que eu achei que foi fantástico, é exatamente isso. É como fazer você manter motivado a gente, o teu povo, que está sofrendo ataques por todos os lados, tendo a sua propriedade destruída, e você está lá defendendo a sua cidadela. Como é que você faz isso? Conforto, proteção, sofrimento, que ele tenha assim, motivação para ir em frente. Quem que consegue fazer isso? Só com muita liderança e muita capacidade de analisar pessoas, né? Então, são raros, são poucos, obviamente, nem todo mundo é líder. E agora, dá para desenvolver esse tipo de coisa? Dá. A primeira coisa é, administre seu medo, acalme-se, planeje, pense no próximo passo, e às vezes tem que tomar essas decisões em segundos. Não tem esse tempo todo de você fazer um planejamento estratégico, né? Que vai demorar 6 meses com o envolvimento de toda a empresa. Não é possível.
Toma decisão.
Nenhuma decisão pior que uma decisão errada, às vezes, né?
Não, nenhuma decisão é pior do que não tomar nenhuma decisão. Né? Assim, achando que a coisa... Ainda que a estratégia Fabiana... Uma outra hora a gente conversa a respeito disso. Ainda que a estratégia Fabiana possa colocar o Aníbal de joelhos, né? Nem sempre é a melhor saída com tudo que está nos... Uma pergunta última, um outro comentário para você aqui, uma outra frase, melhor dizendo, para você aqui. Ó, página 50... Página 50, aí ele vem explicando, né, na continuidade desse parágrafo que eu li antes, desse pedacinho, melhor dizendo, do parágrafo da página 49 que eu li antes, ele vem explicando e aí ele traz essa frase aqui, ó. E a natureza dos homens é tal que se obrigam pelos benefícios que fazem, assim como pelos benefícios que recebem. Reciprocidade aqui, Maquiavel?
Esse é dando que se recebe, né? O pessoal pensa no dando que se recebe. Ele dá e ele quer receber de volta. É uma troca, né? Essa troca acontece, né? Não foi, quem foi? São Francisco de Assis que usou essa frase? Dando que se recebe? Quer dizer, se você não dá nada, você não vai receber nada. E as pessoas vão aprender isso muito rapidamente. Se você não se compromete, você não está em favor de um objetivo, o que você vai ter de volta? E por que você vai ter de volta? Normalmente você não tem, né? Sim, eu acho que é isso aí mesmo.
Rodolfo.
Olha, de São Francisco de Assis a Robert Cialdini, eu acho que muita gente fala sobre reciprocidade e até porque é um traço comum da natureza humana, né? Essa vontade, essa necessidade quase, né, de retribuir os favores que a gente recebe, né? O Maquiavel, inclusive, fala de obrigação, né? A obrigação de um com o outro, até porque o termo obrigado vem daí, né? Vem de obrigação, ou seja, eu me sinto obrigado a retribuir o favor, né? Então, ele, com muita propriedade...
Algo como, eu coço tuas costas, você coça as minhas costas?
Aí, né, já vai entrando aí nas perebas de pele, né, aí já...
Você observa isso em qualquer primata.
Qualquer primata, exatamente. Em
qualquer primata você...
Porque é um instinto primata isso, né, de retribuição, de devolver às pessoas aquilo que elas fazem pra gente, pro bem ou pro mal, né. Porque a retribuição, ela também acontece na... O retribution, né, do inglês, tem um sentido mais de vingança, né? Acho que são as duas faces da mesma moeda.
O que você falou, Wallace?
Fogo com fogo. Vale para tudo. Amor com amor, fogo com fogo.
Justo.
Então... E até antes, você falou do Cialdini, só para não ficar no ar, quem é Cialdini, só que faz um comentário rápido para quem está nos ouvindo, ele não conhece esse autor, deveria conhecer, e não conhece esse autor.
Robert Cialdini é um psicólogo lá da Universidade do Arizona, e é o maior especialista, o maior nome na ciência da persuasão, não é? Então ele organizou aí os 6 princípios de persuasão nos livros dele, né, que tem as armas da persuasão, tem persuasão, que é o mais recente, e ele é a maior autoridade quando se fala nesse tema, né? Então é obrigatório aí para quem trabalha com persuasão, com vendas, né, ou seja, todo mundo.
Muito bem. Corrales, já caminhando aí para os 5 minutos finais desse episódio nosso, foi um episódio longo, de novo, né? É um capítulo pequeno, não é muita coisa, 2 páginas e meia, 3 parágrafos, 4 parágrafos, mas como é denso, né? Assim, antes de fazer a pergunta para você, como é denso as coisas que Maquiavel escreveu, né? Em poucas linhas, em uma frase, 2, um parágrafo, meia página. Ele tem um poder de concentrar, ele teve um poder de escrita que concentrou em um espaço tão pequeno o quanto de ideias, insights, recomendações, observações da condição humana e das dinâmicas que acontecem nos relacionamentos, sejam eles de qualquer alcance ou dimensão. Isso, para mim, é fascinante. Imagino que seja o mesmo para vocês dois, não?
Olha, para mim é muito bom, porque eu tenho uma tendência. Você precisa, quando passa uma mensagem, as pessoas têm que aprender a ler a mensagem, escrita ou falada, não importa. Você tem que aprender a ler entre linha também. Você não precisa dar explicação para absolutamente tudo. Isso nas empresas eu sinto uma dificuldade danada. O pessoal quer perguntinha, resposta, question and answer todo o tempo. Cara, você tem um problema aqui. Eu te passei o enunciado. Entenda o enunciado, vai para a solução. Tenha liberdade, interprete o que eu falei. E o Maquiavel, ele dá esse manual, né? Nós estamos aqui fazendo interpretações que, na minha opinião, me parecem bastante óbvias, mas para a maioria das pessoas, eu tenho feito algumas pesquisas com gente que leu Maquiavel, eles leem de forma absolutamente romanceada. Eles querem saber o que aconteceu com a Grécia, o que aconteceu com Roma, qual era o papel de cada imperador na época, e eles querem uma historinha, eles não querem ler entre linhas, eu acho isso ruim demais. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa interessante, mesmo num livro, ele é um contexto não fácil de entender, mas você tem que estimular isso nas pessoas. Eu vejo pouco estímulo e as pessoas com pouca disponibilidade e vontade de fazer isso. Eu acho que esse trabalho é interessante. A gente pega um livro que tem uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma complexidade, que é o texto de Maquiavel, as ideias de Maquiavel. Isso é muito bom para exercitar, inclusive para mim, que gosto de fazê-lo. Imagina, quem não gosta, é uma oportunidade de começar a parar para pensar: será que eu estou fazendo direitinho? Eu estou interpretando bem? Eu estou vendo pontos e contrapontos numa ordem que eu recebo, num texto que eu leio? Qual é a minha opinião a respeito disso? Né? Isso vale até para interpretar. Quem recebe fake news e repassa, cara, esse cara não tem o mínimo poder de interpretação de nada. E o estímulo à interpretação é fundamental, na minha opinião.
Sem dúvida. Muito bom. Mas aqui então, Corrales, partindo para os minutos finais, a leitura do capítulo 10, né, da edição Vozes de Bolso, O Príncipe Nicolau Maquiavel. A leitura do capítulo 10 e esse exercício aqui agora no encerramento da nossa conversa, dá para você que insights? Assim, qual é o insight então que você sai dessa conversa, levanta, quando acabarmos essa conversa, você levanta da mesa e puta, é mais algo que eu aprendi ou prestei atenção na leitura desse capítulo?
Olha, eu penso assim, quer dizer, não importa qual a situação que você esteja envolvido. Se é uma situação boa, está indo tudo muito bem, você não tem desconforto nenhum, você está bastante feliz, assim prossiga a sua vida. Nesse capítulo, ele fala da situação desconfortável. E como você tratar a situação desconfortável de forma que você mantenha, no mínimo, a sua moral elevada, né? E ele ensina, o príncipe a ensinar isso às pessoas. Então, sempre uma renovação de que na crise, acalme-se. Na crise, não potencialize mais essa crise. Na crise, proteja-se. Na crise, prepare-se. Né? Não abandone, não aborte, não pule do barco, não pule do edifício na hora do incêndio. Eu acho que essa é a mensagem mais forte desse capítulo, que parece pequenininho, mas ele é muito importante, na minha opinião.
Muito bem. Rodolfo?
Eu deixo um aprendizado, não do livro, mas da própria fala do Corrales aí, que ele, quando ele fala, né, de como lidar com situações desconfortáveis, como é que você trata as situações desconfortáveis. Você trata as situações desconfortáveis quando elas estão confortáveis. Então você se prepara para o desconforto quando você está no conforto, né? Porque a gente tende a dar uma relaxada. E eu acho que o Maquiavel fala disso mais para frente, né? Que
fala mais à frente.
A gente não se preocupa com a tempestade quando está na bonança, né? Então a gente, ou porque acha que vai durar para sempre, ou porque não pensa nisso, não gosta de pensar nisso, mas você trata da guerra em tempos de paz, né? Se você deixar para tratar durante a guerra, você já sai em desvantagem, né? Eu vou tratar de me defender só quando eu for atacado. Não, você tem que se defender antes.